função pública, eu iria apenas pedir aos senhores deputados que no intervalo entre esta audiência e a audiência seguinte pudéssemos reservar 5 minutos para resolver problemas, questões concretas do programa do plano de atividades relacionado com os focos florestais e com a necessidade também de, a esse propósito, designarmos hoje um relator. Convém que antes de iniciarmos as nossas tarefas possamos indicar um relator. E creio que esse relator caberá ao Partido Socialista e, portanto, nesses 5 minutos nós trataremos de recolher essa indicação. Vamos passar então de imediato à nossa audiência com a Federação Nacional dos Sindicatos da Função Pública, que solicitou esta audiência para tratar da problemática de carreiras e categorias do regime geral da função pública. Eu queria cumprimentar os dirigentes da Federação Nacional dos Sindicatos da Função Pública que se encontram connosco. Dizer que neste momento se encontram presentes os senhores deputados, vou começar pelo topo da mesa, Horácio Antunes e Nuno Antão do Partido Socialista, senhores deputados Carloto Marques e Nuno da Câmara Pereira do PSD e senhores deputados Manuel José Rodrigues, Jorge Almeida, Lúcio Ferreira, Carlos Lopes e o próprio Miguel Zinho, nosso Presidente, deputados do Partido Socialista. Outros senhores deputados chegarão certamente a reuniões de grupos parlamentares. Como sabem, esta é a última semana da sessão legislativa. Há muitos trabalhos, muitos compromissos e é apenas por esse motivo que não estarão todos os senhores deputados, mas em todo caso será dado nota de tudo o que aqui for dito a todos os partidos com representação parlamentar e é por esse motivo que esta audiência será gravada. Será gravada e exerada uma ata com tudo o que aqui for dito e depois ser-vos-á enviada essa ata e dirigida a quem os senhores deputados entenderem que deve ser enviada para tratar do caso que nos trouxe aqui hoje. A nossa metodologia é simples, eu vou-vos dar de imediato a palavra, por um período de 10, 15 minutos. Devolverei a palavra aos grupos parlamentares para fazerem uma intervenção por partido, uma vez que a seguir temos outra audiência com a co-amêndoa. E depois, em resposta aos senhores deputados, devolvo-vos a palavra para uma intervenção final. Uma vez mais, dito, digamos, conforme vão decorrer os nossos trabalhos, bom dia. Temos sempre aqui as nossas portas abertas também aos sindicatos. É com muito gosto que vos recebemos e a palavra é vossa a partir deste momento.
Portanto, bom dia. Em representação da Federação Nacional dos Sindicatos da Função Pública, estão aqui eu, Manuel Ramos e Rui Raposo. Pedimos esta audiência por um assunto que poderia ser transversal a outros ministérios. No entanto, há particularidades que se passam no Ministério da Agricultura que nos levaram a pedir a esta comissão audiência. Isto tem a ver com a aplicação do Decreto-Lei 404-98, que reestruturou ou introduziu algumas alterações no sistema de carreiras da administração pública. É verdade que neste momento o assunto voltou à ordem do dia porque está a ser alterado o regime de carreiras, vínculos de carreiras e remunerações da administração pública. Está nesta Assembleia o regime de contrato de trabalho em funções públicas, que é o segundo diploma a seguir à Lei 12-2008. Mas o problema da aplicação do 404-98, que não foi no significativo número índice de ministérios, mas no Ministério da Agricultura, adquiriu aspectos particulares pelo seguinte: porque o diploma não foi aplicado no Ministério da Agricultura, a Federação e os sindicatos encetaram ações no sentido de procurar que o diploma fosse aplicado. Inclusive, ações em tribunal por um dirigente nosso metida no Tribunal de Leiria. O Tribunal de Leiria deu razão, sentenciou favoravelmente em relação à ação que nós colocamos e, curiosamente, em vez de dar seguimento à sentença do Tribunal, o Ministério da Agricultura recorreu dessa decisão. quer dizer que aquilo que parecia ser uma solução à vista voltou a ser um problema adiado que vai, em termos de tempo, chocar agora com a alteração do sistema de vincos, carreiras e remunerações, mas, no entanto, é nosso entendimento de que a não aplicação do Decreto-Lei 404/98 no Ministério da Agricultura e noutros ministérios prejudicou, agora já seriamente, porque já é desde 98 que ele devia ter sido aplicado, um significativo número de trabalhadores, nomeadamente as carreiras específicas e atípicas dos diferentes ministérios, nomeadamente neste Ministério da Agricultura. Em termos gerais, esta organização, no entanto, em termos mais concretos, passo então a palavra ao Rui Raposo, que vai desenvolver ainda melhor o aspecto concreto do Ministério da Agricultura.
Srs. Deputados, muito bom dia. Muito obrigado por nos terem recebido. Efetivamente, o que se passa é isto. Nós estamos em presença de uma situação, neste momento com 10 anos, em que um decreto-lei determinava que, para além de ser aplicado às carreiras de regime geral da função pública, deveria ser também às chamadas carreiras específicas e atípicas existentes em diversos ministérios. O que acontece é que o diploma só foi aplicado a alguns ministérios. Imediatamente, no caso de carreiras de três ministérios, concretamente da Saúde, da Segurança Social e da Educação, que acompanharam a publicação do próprio 404/98, e entre 1998 e 2001, houve também a aplicação a grupos profissionais de um conjunto de outros ministérios. Contudo, a partir de 2001, houve uma clara desaceleração da resolução do problema e o governo de então deixou de apresentar os respectivos decretos regulamentares de aplicação do 404 às carreiras específicas e atípicas. O que é certo é que, no caso concreto do Ministério da Agricultura, o Ministério que mais carreiras específicas e atípicas tem e que mais trabalhadores integrados nestas carreiras também tem, portanto, esta é a questão particular. O que é certo é que, relativamente a este Ministério, o que aconteceu foi tão só isto. O Ministério da Agricultura chegou a elaborar um projeto de decreto regulamentar que submeteu à apreciação das organizações sindicais para parecer. O parecer foi dado atempadamente. Chegou, inclusivamente, a realizar-se uma reunião com representantes do Ministério para acertar alguns pormenores da redação do dito projeto de decreto regulamentar. E isto em 2004. O que é certo é que, de 2004 para cá, não mais o diploma foi aprovado, aliás, pelas informações posteriores dadas à Federação, dadas inclusivamente ao seu provedor de justiça, para quem nós recorremos também, iam no sentido de haver uma decisão política de não aprovação do dito decreto regulamentar. Naturalmente que ficámos pasmados, passo a expressão, quando, no final do ano 2007, é remetido à Federação dos Sindicatos da Função Pública um projeto de decreto regulamentar do Ministério das Obras Públicas, onde este problema também existia, para aprovação do dito decreto regulamentar relativo às carreiras específicas e atípicas desse mesmo Ministério. Demos parecer, questionámos o Governo pelo facto de esta iniciativa se cingir àquele Ministério, quando ainda hoje há um conjunto, uma lista de carreiras específicas e atípicas de diversos ministérios onde a situação não está resolvida, mas o Governo, através do Secretário de Estado da Administração Pública, escusou-se a dar resposta a esta situação de tratamento desigual do problema. O próprio Ministério da Agricultura, Ministro da Agricultura, questionado sobre o assunto, pura e simplesmente não respondeu. O que é certo é que já este ano foi publicado em Diário da República o decreto regulamentar 8 de 2008, que aplica o 404-A-98 às carreiras específicas e atípicas do dito Ministério das Obras Públicas. E também é uma realidade que, num comportamento completamente diferente, o Ministério da Agricultura, perante uma ação interposta em tribunal administrativo por um trabalhador que está prejudicado, porque não beneficia da aplicação do 404-A-98, ao invés de aceitar a sentença do tribunal, que vai no sentido de, no prazo de 6 meses, publicar o dito decreto regulamentar respectivo, recorre da decisão, protelando a solução do problema. E estamos neste pé. Ou seja, estamos em vias, neste momento, de todo este conjunto de carreiras específicas e atípicas destes diversos ministérios, e concretamente do Ministério da Agricultura, serem extintas por força do novo regime de carreiras da função pública, sem que estes trabalhadores, ao fim de 10 anos, tenham beneficiado da reclassificação profissional que lhes é devida por força do dito Decreto-Lei 404-A-98. Criando aqui uma situação de manifesta injustiça em relação aos trabalhadores de outros ministérios, onde a dita legislação já foi aplicada, em alguns casos, há 10 anos, outros há 9, e agora bem recentemente, há alguns meses, como já disse, no caso do Ministério das Obras Públicas. Portanto, nós, o que naturalmente apelávamos, era para que a Assembleia da República se pronunciasse sobre este assunto, de manifesta injustiça em relação a estes trabalhadores, e em relação, naturalmente, a um conjunto muito significativo de trabalhadores de carreiras específicas e atípicas, como aquela que existe neste Ministério.
Muito obrigado. Entretanto, dar apenas a informação que chegou o Sr. Deputado João Batista, do CDS-PP, que não assistiu ao início da vossa sessão, de forma que eu proporia que fosse o último a falar e daria de imediato a palavra ao Sr. Deputado do Partido Socialista, Jorge Almeida, que é o coordenador do PS na Subcomissão de Agricultura.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar os dirigentes presente. Muito obrigado pela vossa presença e as informações que nos trazem a nós, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e a possibilidade de que nós possamos ou não ter de corresponder às vossas expectativas. Eu tomei aqui uma série de anotações e pareceu-me identificar o problema e, ao mesmo tempo, também ficar um pouco sensibilizado pelo facto de estamos prestes a aprovar um novo regime laboral e, portanto, poder haver, do ponto de vista global e abrangente à esmagadora maioria das carreiras, um conjunto, uma solução mais ou menos unificada e que esta Casa irá aprovar muito em breve, e poder haver franjas, uma ou outra franja mais específica de trabalhadores que, por razões de não resolução do seu caso, poder, no embrulho, vir a ser prejudicado. Isso é uma situação que nos sensibiliza, de certa forma. Tentando identificar o problema em concreto, não estando por dentro dele e não estando por dentro da matéria, do miolo da matéria em si, relativamente a esses trabalhadores, dir-vos-ei também o seguinte. Isto era uma matéria que devia ser colocada e abordada pela Comissão de Trabalho desta Casa. Embora isto diga respeito ao Ministério da Agricultura, mas a Comissão de Trabalho da Assembleia da República tem competências a nível do acompanhamento e do estudo do problema da questão das carreiras, e identifica, melhor do que nós, identifica a especificidade de algumas carreiras e os problemas dessa mesma especificidade. Eu sugeria-vos que pedissem com urgência, bom, estamos no fim da sessão legislativa, mas uma reunião com a Comissão de Trabalho. Da nossa parte, faremos o nosso trabalho de casa em termos de comunicar, pelo menos, primeiro tentar identificar ainda melhor a situação concreta desses trabalhadores e comunicar para a tutela, para o Ministério da Agricultura, esta questão, e a sensibilidade que temos relativamente a esta questão que nos colocaram. De qualquer forma, também gostaríamos, da nossa parte, de poder ter mais esmiuçado a problemática desse setor específico de trabalhadores, se nos pudessem deixar algum documento que nos pudesse também a nós fazer compreender melhor as especificidades desse grupo de trabalhadores, para conduzirmos também da melhor maneira a nossa influência, a nossa informação para o Ministério. Muito obrigado.
Sou deputado no nome da Câmara Pereira, do PSD.
Sr. Presidente, de facto, também conheço. Sr. Presidente, eu considero-me completamente incompetente para tratar deste assunto. Sou técnico agrícola, sou deputado, mas não sou polivalente e não percebo nada das questões laborais. Lamento imenso, mas é o que eu posso afirmar com a maior das honestidades que eu tenho pugnado sempre na minha vida. De facto, concordo aqui com o nosso deputado socialista, considerando exatamente que me parece serem questões a serem postas à Comissão que trata dos assuntos do trabalho, porquanto aqui nós tratamos mais de questões específicas e mais técnicas em relação à política agrícola. De qualquer forma, sabendo perfeitamente e do conhecimento que temos de alguma prepotência em relação ao Ministério da Agricultura ou ao tratamento dos funcionários da função pública trabalhando no Ministério da Agricultura e também, por outro lado, a necessidade de reformulação da lei orgânica do Ministério da Agricultura, onde eu já fui funcionário também, e por isso, considerando, por um lado, a necessidade de reformulação disto tudo, perante uma atitude nova da agricultura nos últimos 20, 30 anos, que veio-se como resultado este escândalo na Europa, que perceberam finalmente que a política agrícola europeia tinha sido uma asneira profunda, com o abandono do campo, do tratamento da terra, da sua capacidade produtiva da terra, e hoje em dia, perante a insuficiência de bens alimentares, ficam estupefactos perante aquilo que os técnicos todos já sabiam que iria acontecer. 30 anos passados, hoje em dia, eu só me posso rir da parte como técnico agrícola que fui e que sou, que posso dizer, tenho colegas meus, não no Ministério da Agricultura, que certamente tenho vindo a passar dissabores e tormentos, atravessando famílias completas. Por exemplo, há um caso de um casal, que era o marido e a mulher, trabalhavam no Ministério da Agricultura e foram postos de fora no quadro de indisponíveis, penso que é esse. Hein? Imobilidade, exatamente, de um casal. Veja bem, a desumanidade a que chega à coisa. Porque se não se podia articular, vamos pôr então um na imobilidade e o outro fica cá. Mas não, foi o casal inteiro. Completamente, obviamente, prejudicando toda a família. Portanto, quer dizer, há questões aqui humanas, há aqui questões que se prendem, com certeza, com a gestão do Ministério da Agricultura, que nos poderá afetar a nós e sermos responsáveis também, responsabilizados por inquirir, inclusive o Ministro da Agricultura, em relação à matéria vertente desta aplicação ou não dos decretos a que se referiram. Claro, reconhecendo também que o Ministério da Agricultura, apesar de tudo, tem o direito que todos nós cidadãos também temos, de recorrer a outras instâncias por uma razão que acha que não tem. Por isso mesmo é que servem os tribunais. O facto de nós entendermos ter razão não quer dizer que o Ministério da Agricultura ou outra entidade qualquer não possa recorrer pensando ter outra solução para o problema em causa. Por isso, concluindo, sem dúvida nenhuma, o que eu posso fazer, o grupo parlamentar do Partido Social Democrata, que aqui represento, tem um colaborador, que é o deputado Adão e Silva. Se quiserem falar com ele, também posso passar perfeitamente o problema. E é sempre bom os senhores também estabelecerem contactos mais personalizados, mais próximos, junto dos grupos parlamentares. Poderá ser uma das soluções. Todavia, apresentando-lhe, por exemplo, o problema a ele, não deixo, com certeza, de ser não só vinculador das vossas ideias, mas como também, parafraseando o meu colega deputado Jorge, precisamente aconselhá-los a que contacte, precisamente quando comecei a falar, O Sr. Presidente estava com a tratar dos problemas técnicos aqui da Comissão e, por isso, julgo que era pertinente este assunto tão específico que fosse devidamente debruçado entre a nossa Comissão e a Comissão de Trabalho, devido à sua especificidade. É aquilo que me oferece. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno da Câmara Pereira. Sr. Deputado Val Batista, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e peço desde já desculpa pelo meu atraso, mas já estive numa reunião honesta, já me estão a telefonar que já estão ali outras pessoas para uma audição a seguir. Uma saudação também especial aos dirigentes da Federação Nacional dos Sindicatos da Função Pública e com também pedido de desculpa por não ter conseguido ouvir toda a vossa exposição, mas como se trata de uma audição gravada, depois terei a oportunidade de verificar tudo o que aqui se passou. Percebi que, entretanto, a vossa questão tem a ver com situações de organização das carreiras que estão específicas do Ministério da Agricultura e, portanto, ao contrário dos meus colegas do Partido Socialista e do PSD, eu acho que a questão também tem que ser tratada no âmbito desta submissão do Ministério da Agricultura, Pescas e Pescas, porque, se calhar, na função pública em geral, tirando o caso das autarquias, como terá turistas, é capaz de ser o único Ministério que tem esta categoria, presumo eu. Não sei se o Ministério do Ambiente terá uma outra situação. Do grupo de pessoal auxiliar que colabora na recolha de informação no terreno, nomeadamente recolha de terras para análise, recolha de elementos para tratamento em laboratório no âmbito da Direção-Geral das Florestas, e, portanto, presumo que não haja muitas carreiras com denominações idênticas ou iguais àquelas do Ministério da Agricultura, portanto, eu acho que nós temos aqui situações a saber. E a questão que trouxeram relativamente à regulamentação e à reorganização das carreiras que dizem diretamente respeito ao Ministério da Agricultura é uma situação genérica do Ministério da Agricultura. É a situação que o deputado Nuno da Câmara Pereira referia relativamente à mobilidade especial, mas é aquilo que se vem passando relativamente à estruturação e à reestruturação dos institutos e do próprio Ministério da Agricultura. Nós temos neste momento, por causa dessa reestruturação, por causa da confusão em termos de meios humanos que o Ministério da Agricultura está a fazer, temos neste momento agricultores que não recebem o seu RPU porque não está confirmada a sua situação de candidatura referente a 2007 e, portanto, porque o Ministério não tem o número de pessoas suficientes para o fazer porque afetou pessoas para outros fins que não aqueles. E isto prende-se também com uma situação que eventualmente, não sei se foi colocada por vós, mas que se verifica todos os dias no Ministério da Agricultura, que é funcionários com uma categoria a fazerem funções completamente diferentes do conteúdo funcional dessa categoria e normalmente a fazerem funções, sei lá, administrativos a fazerem funções técnicas, auxiliares a fazer funções administrativas, operários a fazer funções técnicas e administrativas. Portanto, isto é muito frequente no âmbito do Ministério da Agricultura. E eu acho que estas situações, para além de não serem corretas em termos subjetivos de cada um daqueles trabalhadores, não me parece também que em termos legais elas devam acontecer. Não me parece até que em termos constitucionais elas devam acontecer. Não é normal que um motorista faça funções administrativas e não tenha, por isso, qualquer diferenciação salarial e muitas vezes, agora no quadro do processo da mobilidade especial, como ele era motorista e não havia necessidade de motorista, ele foi para o quadro da mobilidade especial, deixando de poder exercer a sua função, que era de ser motorista, e ficando o Ministério sem um administrativo que, não o sendo, fazia essas funções. Isso eu posso-vos dar exemplos de algumas situações em concreto que isto aconteceu. E, portanto, eu acho que a vossa informação aqui é importante. É importante para o acompanhamento que a Comissão tem que fazer do que o Ministério e o Ministro da Agricultura vai fazendo na organização e na reestruturação do próprio Ministério, e de forma que, com base nesses elementos, para nós iremos verificar quais são as medidas parlamentares que podemos aqui fazer em termos ou de acompanhamento e fiscalização da atividade do Governo ou de alguma medida legislativa que possa ser apresentada por parte do grupo parlamentar que eu próprio represento nesta Comissão.
Sr. Deputado Val Batista. tem de novo a palavra na capacidade dos seus deputados e para a intervenção final a Federação Nacional dos Sindicatos da Função Pública. Faz favor.
Das intervenções que fizeram, consideramos oportuno dizer agora o seguinte, e depois o reposto complementa. Da sede da discussão deste problema, eu mesmo na intervenção que referi, ela poderá ser transversal e eventualmente ter que passar também pela Comissão de Trabalho. Há, no entanto, aspectos concretos deste processo que me parece que era importante ter em conhecimento, porque este decreto-lei 404/98 é resultado de um acordo feito entre o governo da altura e os sindicatos em 96 e que nós constituímos mesas parcelares para discutir diferentes assuntos e um deles era procurar a reestruturação das carreiras da administração pública nessa altura. Este decreto-lei 404/98, não sendo a reestruturação das carreiras que os sindicatos da função pública entendiam e por isso não deram acordo em relação ao texto final, porque consideravam que podia ser muito mais além do que a simples valorização das carreiras, e a valorização cifrou-se em 5 pontos do sistema retributivo, não foi mais do que isto, a cada carreira ou a cada categoria a atribuição era de 5 pontos no sistema de vencimentos da administração pública e de imediato foram aplicadas as carreiras de regime geral e na verdade houve carreiras que, sendo específicas ou atípicas dos diferentes ministérios, elas não foram aplicadas. Isso implicava a necessidade de decretos regulamentares para ela ser aplicada. E foram, como na primeira intervenção dissemos, foram feitas esses decretos regulamentares, principalmente até 2001, e depois houve um interregno até agora, 2008, quando foi publicado um outro no Ministério das Obras Públicas. O assunto tem cabimento nesta comissão, porque a atuação do Ministério da Agricultura é que nos merece sérias críticas em relação à intervenção de uma entidade que visou a resolução do problema. Foi na sequência de uma ação que metemos em tribunal administrativo a ver a sentença a dizer o Ministério tem 6 meses para regulamentar e em vez de seguir as orientações da sentença, como outros Ministérios fizeram e como o próprio Ministério da Agricultura ensaiou, mas depois não concluiu, o senhor, em vez de acatar a decisão do tribunal, recorreu, procurando adiar o problema e complicá-lo, uma vez que ele vai encontrar agora no caminho o novo diploma de 20 carreiras de animações já publicado, a Lei 12/2008, o regime de contrato de trabalho em funções públicas, o próprio 121/2008, já o decreto que extingue as carreiras e as integra naquelas 6 carreiras que estão definidas na Lei 12/2008. Por isso, há aspectos concretos que são transversais, mas há, em relação à atuação por parte do Ministério da Agricultura, esta atitude nos merece todas as críticas. De resto, vindo aqui a tal que foi sobre o problema da mobilidade social, só dizer-vos que nós, desde o princípio do mandato deste Governo, pedimos reuniões ao Ministério da Agricultura para debater a alteração da lei orgânica, para participarmos na discussão do programa da reforma da Administração Central do Estado, para, como habitualmente fazíamos nos governos anteriores, sempre os ministros da Agricultura nos receberam e discutiram connosco para envolvimento, que nos parece indispensável, qualquer processo de reforma profunda como esta está a ser. O Ministério da Agricultura nunca nos recebeu. Só agora, quando houve um processo também em tribunal em relação à mobilidade social, de 55 trabalhadores da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte, onde nós apresentámos uma providência cautelar e o Tribunal deu providente à providência, o Ministério recorreu e o Tribunal decidiu a favor do Ministério, agora já decidiu novamente a favor de nós, mas na sequência deste processo nós juntámos estes trabalhadores e fomos junto do Ministério da Agricultura entregar uma carta. E nessa altura, curiosamente, o Sr. Ministro da Agricultura pela primeira vez nos recebeu. Portanto, o processo da mobilidade é um processo complicado, não cabe nesta sede estar a discutir, poderíamos aprofundá-lo, mas é também um processo que, como foi dito, requer maiores reservas da nossa parte em relação à forma como ele foi conduzido por parte do Ministro da Agricultura. Mas, no entanto, em relação, concretamente, ao assunto que nos traz, a aplicação do 404/98 ao Ministério da Agricultura é particular, muito embora inserindo-se no âmbito das relações de trabalho, mas é particular no Ministério da Agricultura porque a atuação é, segundo a nossa opinião, a todos os títulos condenável pelo facto de não ter acatado a decisão do Tribunal de Leiria, do Tribunal de Leiria, e não ter aproveitado a oportunidade para legislar como já deveria ter feito desde 98, que o decreto 404 entra em vigor.
Eu só gostava aqui de acrescentar algumas coisas.
poderão levar a uma melhor compreensão deste problema. Já agora, antes de mais, referir que ofício idêntico àquele que foi dirigido à subcomissão parlamentar foi também dirigido a cada um dos grupos parlamentares, relatando todo este processo. No entanto, nós poderemos reunir um conjunto de documentos considerados mais importantes deste dossiê e fazer-vos chegar, porque poderão esclarecer melhor em cada momento o que é que se passou com este problema. Só frisar aqui o problema das injustiças relativas que foram criadas, que têm sido criadas com esta postura do Ministério da Agricultura. Referir em concreto, e só a título de exemplo, dois casos. Um caso em que esta injustiça relativa tem a ver com ministérios diferentes. Por exemplo, cozinheiros. Existem cozinheiros que são considerados uma carreira específica, mas é uma carreira específica de, por exemplo, Ministério da Educação, Ministério da Saúde, Ministério da Segurança Social, mas também do Ministério da Agricultura. Como eu vos disse, logo em 1998, com a publicação do 404-A-98, saíram os anexos para as carreiras de aplicação do 404 às carreiras específicas da saúde, da educação e da segurança social. E, portanto, os cozinheiros desses ministérios foram de imediato tratados no âmbito do 404. No entanto, os cozinheiros do Ministério da Agricultura estão até hoje à espera dessa aplicação. Portanto, há aqui uma clara injustiça relativamente a trabalhadores que são da administração pública. São trabalhadores da função pública, todos eles, só que de ministérios diferentes. Depois, temos ainda o caso, por exemplo, de tratadores de animais. Em relação aos tratadores de animais, então, há aqui uma situação curiosíssima, que é esta. O Ministério da Educação, por força de escolas agrárias, também tem tratadores de animais. Esses tratadores de animais do Ministério da Educação estão até hoje a aguardar a aplicação do 404-A-98, porque no decreto regulamentar respectivo do Ministério da Educação vem um asterisco a dizer aguarda a publicação do decreto regulamentar do Ministério da Agricultura. Portanto, os tratadores de animais, que são funcionários dos diversos estabelecimentos de ensino do Ministério da Educação, ficaram na altura, ou desde a altura, de fora da aplicação do 404. À espera, não se sabe até quando, que o Ministério da Agricultura aprove o respectivo decreto regulamentar. Portanto, isto é também uma manifesta injustiça. Agora, há uma outra coisa que nós não percebemos. É que o Ministério da Agricultura e o Ministério das Obras Públicas são ministérios do mesmo governo. E o que perguntamos é isto. Que postura é esta de, em janeiro deste ano, o governo aprova um decreto regulamentar para a aplicação do Decreto-Lei 404-98 ao Ministério das Obras Públicas e, ao mesmo tempo, o Ministério da Agricultura tem uma postura completamente diferente. E até seria curioso saber se o Sr. Ministro da Agricultura votou contra a aprovação do decreto regulamentar em sede do Conselho de Ministros, do decreto regulamentar do Ministério das Obras Públicas. Seria curioso saber isso. O que é certo é que as orientações que foram dadas ao Ministério foi no sentido de recorrer da decisão do Tribunal que determinava a aplicação, no prazo de 6 meses, do Decreto-Lei 404-A-98 às carreiras específicas e atípicas do Ministério da Agricultura. Portanto, é isto que nós também não percebemos. Que dualidade de critérios é esta que leva a que este conjunto de trabalhadores deste Ministério, para não falar depois num conjunto de ilhazinhas muito mais pequenas do ponto de vista numérico, que existem ainda noutros Ministérios, por exemplo, e não só Ministérios, presidências também, por exemplo, a Presidência da República nunca aplicou o Decreto-Lei 404-98, o Ministério da Justiça, Negócios Estrangeiros, as Finanças, o Ministério da Educação tem algumas franjas a quem ainda não foi aplicado. A própria Presidência do Conselho de Ministros também não, portanto. Mas o grosso da coluna está, efetivamente, no Ministério da Agricultura e com situações de manifesta injustiça, como estes dois casos que eu acabei aqui de relatar.
Muito obrigado. queria cumprimentar os dirigentes da Federação Nacional dos Sindicatos da Função Pública que hoje aqui estiveram connosco, o Sr. Manuel Ramos e o Rui Raposo. Pedir-lhes que toda a documentação que pudessem deixar ficar na subcomissão era importante, não só para poder ser distribuída, para ser analisada em profundidade pelos senhores deputados, mas também porque o PCP não pôde estar presente, porque tinha, o Sr. Deputado Agostinho Lopes tinha outros compromissos, e também o Partido Ecologista aos Verdes, justamente pelo mesmo motivo, também não pode estar presente. Portanto, a vossa documentação, o que deixarem, será distribuído por todos os grupos parlamentares. Eu penso que isso seria muito útil. O Dr. Joaquim Ruas vai-vos deixar o contacto para as outras informações que quiserem fazer chegar sobre este assunto, poderem fazer chegar aqui aos trabalhos da sua comissão para de imediato ser distribuído por todos os seus deputados. De forma que está encerrada esta audiência, naturalmente cumprimentando o sindicato que aqui esteve connosco. Nós vamos, Abel, só que havia aqui um minuto para resolver aqui uma coisa simples, mas que temos que resolver, está bem? Só o Carlos Lopes entrar. Carlos Lopes. E agora. Senhores deputados, de forma muito breve, num minuto, plano de atividades da política de defesa da floresta contra incêndios. Senhores deputados, julgo que já terá sido distribuído a todos.
Não.
Peço desculpa. Tenho que me ouvir e fazer como eu estou a pedir. Um é o plano de atividades no global, para o período entre julho e setembro. Calendarização das atividades e que atividades e que distritos é que vão ser concretizados. Segundo, plano em concreto das visitas aos distritos. E é isso que vai ser distribuído, porque neste momento nós já temos consolidado os dois primeiros programas. O de dia 21, a Leiria, e o do dia 29, a Santarém. Senhores deputados, eu vou apenas elencar ao Joaquim Ruas. Este calendário foi distribuído aos senhores deputados. Foi distribuído aos senhores deputados. Então, senhores deputados, eu vou... Senhores deputados, então o nosso plano de atividades consolidado é o seguinte. Dia 21 de julho, visita ao Distrito de Leiria. 22 de julho, visita o CNOS para o briefing. Senhores deputados, se os senhores deputados quiserem fazer o jogo das siglas, nós podemos ficar aqui toda a manhã a fazer o jogo das siglas. Mas eu preferia que nós lêssemos o plano e depois se houver correções, fazemos as correções. Dia 21, visita ao Distrito de Leiria. Dia 22, visita ao CNOS. Dia 29 de julho, visita ao Distrito de Santarém. Julho, é isto. Agosto, 5 de agosto, visita ao CNOS, balanço mensal. Dia 12 de agosto, visita ao Distrito de Porto. 19 de agosto, Distrito de Faro. 26 de agosto, Distrito de Castelo Branco. Setembro, 2 de setembro, visita ao CNOS, da parte da manhã. Da parte da tarde, audição com a Associação Nacional de Municípios Portugueses e a Associação Nacional de Freguesias. No dia 9, audição ao Instituto de Meteorologia e audição à Liga dos Bombeiros Portugueses. À tarde, nesse mesmo dia, audição à Empresa de Meios Aéreos, SA, e audição ao Ministério do Ambiente. No dia 30, audição ao Ministério da Agricultura e, no dia 7, audição ao Ministério da Administração Interna, no final, para fazer o balanço, justamente, da fase-chave. É este o plano de atividades consolidado. Senhores deputados, queria saber se há alguma sugestão, algum pedido de alteração, se podemos passar, ou alguma informação adicional que queiram prestar. Penso que não haverá. Sr. Deputado Abel Batista, faz favor.
Sr. Presidente, não tenho nenhuma em concreto relativamente a esta questão e venho até muito parecida com aquilo que aconteceu ano passado com a comissão eventual dos fogos florestais, Comissão Eventual de Acompanhamento e Avaliação da Política, de Defesa da Floresta contra Incêndios. Pronto, já fiz um discurso só a dizer o nome.
Sr. Dr. Batista, eu ainda não sou capaz de dizer isso tudo uma vez só.
Mas só para dizer que, eventualmente, se esta subcomissão estiver assim de acordo, é que deixe ficar sempre uma margem de manobra para qualquer eventualidade que no decorrer da época da fase Charlie se possa ser necessário haver em algum momento uma iniciativa diferente, porque pode às vezes surgir, esperemos que se surgir sejam apenas boas notícias, mas pode sempre surgir uma necessidade de haver um pequeno ajustamento ou uma alteração relativamente a este programa, porque como isto é para fazer
com certeza
um acompanhamento, pode haver necessidade disso acontecer.
Com certeza, Sr. Deputado Abel Batista, e como sabe, temos de estar sempre disponíveis para a apresentação de requerimentos dos grupos parlamentares, justamente para acontecimentos que é impossível prever hoje e podem acontecer naturalmente. Esperamos que não, que tudo corra pelo melhor neste período em que vamos desenvolver os nossos trabalhos. Eu vou pôr à votação este calendário das atividades. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado o calendário de atividades. Ponto 2. Penso que não é preciso nenhuma subscrição, está votado, e, portanto, já tinha sido votado ontem, tinha ficado decidido, está consolidado. Ponto 2. Senhores deputados, nós temos que indicar um relator. Vamos começar, e, portanto, antes de começarmos, temos que apresentar um relator. Tenho uma proposta do Grupo Parlamentar do PS. O Partido Socialista propõe para responsável pela elaboração do relatório de atividades no âmbito da defesa da floresta contra incêndios, de julho a outubro de 2008, o Sr. Deputado Nuno Antão, subscrito pelo Coordenador do PS na Subcomissão da Agricultura, o Deputado Jorge Almeida. Está à consideração dos Srs. Deputados. Sr. Deputado Abel Batista, faz favor.
Presidente, não tenho nada contra a opção do Partido Socialista pelo Deputado Nuno Antão, a quem saúdo e a quem desejo os melhores trabalhos. Mas eu acho que seria bom o Partido Socialista pôr como subscritores deste relatório e como apoiantes do deputado Nuno Antão, o deputado Carlos Lopes e o deputado Horácio Antunes, para poderem serem eles a ajudar a subscrever este relatório. Eles já fizeram em dois anos anteriores e fizeram-no com bastante eficácia e, portanto, seria bom que eles pudessem.
Sr. Deputado Abel Batista, eu julguei que o Sr. Deputado ia dizer que também tinha muito gosto em subscrever esta proposta.
Sr. Presidente, não peça para subscrever propostas do PS, daqui a bocado sou expulso do meu partido e depois alguém tem que ser do PS.
Isto é com alguma graça, apenas dizer que é um favor também que o Partido Socialista faz a todos os deputados e é um sacrifício que atribui ao seu deputado Nuno Antão um encargo em período de férias. Em todo caso, senhores deputados, vamos passar de imediato à votação desta proposta do PS para a designação do deputado Nuno Antão como relator dos nossos trabalhos no âmbito da defesa da floresta no período que acabamos de aprovar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade o relator, deputado Nuno Antão. Muito bem, senhores deputados, fora já deste programa, eu gostaria apenas de pedir a vossa anuência para algo que eu tenho que decidir hoje, que é um convite que recebi ontem ao fim da tarde da Câmara Municipal de São Brás de Alportelo para uma conferência a propósito da cortiça. E é já este fim de semana. Bom, eu não tenho possibilidade de estar presente. Não é este fim de semana? É no seguinte? Sou deputado Jorge Almeida, tenho certeza que é no seguinte? Bom, neste fim de semana ou no seguinte, nós já não vamos ter mais reuniões da subcomissão. O que eu queria a vossa anuência era para que a subcomissão se pudesse fazer representar por um deputado do Círculo Eleitoral, que nós temos a vantagem de ter alguém aqui na subcomissão, que é o Manuel José Rodrigues, que é do Algarve. Se estivessem de acordo, eu diria apenas ao Sr. Presidente da Câmara que a subcomissão se faz representar pelo deputado do Círculo Eleitoral do Algarve. Sou deputado Carlote Marques, faz favor. São Brás de Alportel. São Brás de Alportel. Não. São Brás de Alportel. São Brás. Sr. Deputado Manuel José Rodrigues, faz favor. É São Brás.
Sr. Presidente, é só o seguinte, se for este fim de semana, eu tenho possibilidade de representar a sua comissão e tenho muita honra nisso. Mas o Dr. Jorge Almeida disse-me que seria na quinta-feira.
Da próxima semana?
Sim.
E nesse caso já não pode ser deputado?
Não tenho hipótese.
Muito bem, eu vou confirmar essas datas porque ainda não vi o e-mail que telefonaram-me de manhã. E eu fiquei convencido que era este fim de semana, mas vou confirmar isso.
De qualquer forma, se fosse na quinta-feira, eu sugeria que o deputado David Martins, que também é da Comissão de Assuntos Económicos, pudesse...
Muito bem, se houver acordo...
E nós fazemos o contacto com ele.
Muito bem. Há acordo relativamente a isto? Está resolvido. Sr. Deputado Horácio Antunes, faz favor.
Sr. Presidente, eu que peço a palavra apenas para dar uma explicação. Pedi, de facto, tinha pedido ao Nuno Antão para apresentar o programa, já está aqui apresentado. Não sei se já o pôs à votação ou se é preciso aprová-lo. Depois, entreguei agora, embora escrito à mão, o programa de Castelo Branco. Era também pedir a Vossa Excelência que lesse o programa e o ratificasse perante os deputados que aqui se encontram presentes e depois dar conhecimento que o programa do Porto e o programa de Faro, de facto já foram apresentados o ano passado à anterior Comissão dos Focos Florestais, mas por facto da doutora Noémia estar de férias e o doutor estar doente e o facto também do Dr. José Alberto Vasconcelos estar de férias, ainda não foi possível encontrar os papéis. De qualquer maneira foi pedido ao Sr. Deputado Hugo Nunes que nos apresentasse hoje até ao fim do dia o programa do Faro, da visita a Faro, e ao Sr. Deputado Fernando Jesus nos apresentasse o programa do Porto também durante o dia 2. Portanto, logo que ele esteja, eu enviarei por e-mail para a Comissão, para o Sr. Ruas ou para a Luísa Alves, para depois distribuir por todos os deputados.
Muito bem. Sr. Deputados, está registada essa informação da parte do PS. Aguardamos então só a chegada dessas duas propostas em concreto para poderem ser apreciadas por todos os senhores deputados. No dia 21 de julho de 2008, o programa começa às 10h30. Já foram distribuídos estes programas?
O anterior já.
Dia 21 de julho de 2008, programa 10h30, reunião no Códiz de Leiria, 12h30 almoço, 15h sessão pública sobre a defesa da floresta contra incêndios em áreas protegidas, com a presença do Secretário de Estado, professor Humberto Rosa. E na Serra de Aire e Candeeiros. Senhores deputados, isto vai ser distribuído por todos hoje. No dia 29 de julho de 2008, programa de Santarém, 10h, reunião com o Sr. Governador Civil de Santarém, no Código de Santarém, é o briefing, almoço no Sardual, e às 14h30, o Código é em Tomar, em Santarém, almoço no Sardual, 14h30, visita aos Centros Meios Aéreos do Sardual e à Força Especial de Bombeiros Canarinhos, às 16h, visita ao Conselho de Mação, onde vamos ver boas práticas na gestão florestal, com a presença do Sr. Secretário de Estado, Ascensio Simões, e às 20h, uma sessão de encerramento do Salão Nobre da Câmara Municipal de Mação. No dia 26 de agosto de 2008, que é o último programa que já está também consolidado, que é a visita a Castelo Branco, às 10h, reunião no QDOS para o briefing semanal em Castelo Branco, às 13h30, almoço na Sertã, e às 15h30, visita ao Centro de Ciência Viva de Proença, a Nova, onde vamos ver o programa Carbono Zero e os meios tecnológicos ao serviço dos incêndios. Senhores deputados, são estes três programas que hoje seguirão para os vossos e-mails e que estão consolidados. Senhores deputados, está encerrada esta nossa primeira reunião. Tínhamos de tomar estas deliberações. Estão tomadas, estão resolvidas. Vamos passar de imediato à audição da Coamendo. Senhor deputado Carlos Lopes. Deputados.